prepare suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd.
Não, peraí, Lário, não estamos dando conta de te entender, velho, tá?
Eita.
Não.
Foi estranho.
Ah, velho, tá complicado. Ô, David, você consegue dar um trato aí nesse áudio aí, mano, por favor?
Bora fazer um remaster da introdução do Eurato.
Então, preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais um episódio do Checkpoint, o Checkpoint de remakes e remasters. Eu serei o seu host hoje, eu sou o Hilário, eu estou aqui acompanhado do Bittencourt, do Mario Verde, também conhecido como Luigi, e o Johnny.
Exatamente, mas vem a pergunta que a gente vai deixar para vocês aí que estão escutando a gente, se você sabe a diferença entre um remaster e um remake. Caso você não saiba, a gente está deixando exclusivamente nesse episódio uma caixinha de perguntas, querendo saber a opinião de vocês, se vocês queriam escutar um speedrun diferenciando remaster de remake para você finalmente entender essa diferença e poder xingar a indústria dos videogames com mais propriedade.
E essa conversa dá pano pra manga.
Até eu vou voltar nisso daí e responder lá, porque eu mesmo tenho dificuldade, não sei.
E aproveitando que você vai estar no Spotify para responder essa pergunta que o Luigi lançou no ar, já aproveite e dê 5 estrelinhas lá na nossa página do programa, que assim o Spotify ele indica ainda para mais pessoas e distribui cada vez mais a palavra do Fliperama Nerd. E se você quiser ir além e ajudar o Fliperama Nerd monetariamente, nós temos o nosso financiamento coletivo no Catarse, no catarse.me/fliperama_nerd, que lá, a partir de R$5, você já pode fazer parte do nosso grupo do Telegram e acompanhar nossas conversas. Tá saindo anime novo, aí a gente tá conversando, estamos comentando o que a gente tá jogando e comentando, contando as histórias da vida. É sempre uma interação bem legal que a gente tem com os nossos ouvintes. E se você quiser ter um contato ainda mais próximo com a gente, você pode ser um apoiador ficha de ouro e ali você pode escutar os nossos casts ao vivo, ver os bastidores, ver a gente se enrolando aqui, né, como sempre acontece. E assim você tem um contato ainda mais próximo com a gente.
E siga lá a gente nas nossas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram e Fliperama Nerd em todas as outras redes possíveis existentes na internet. Então vai lá, segue a gente, direto a gente tá postando Reels, Shorts, TikToks de vários assuntos interessantes. E também quando a gente posta episódio, a gente manda lá. Então, se você quiser estar por dentro de tudo que está rolando no Fliperama Nerd, segue a gente nas redes sociais.
E também a gente tem nossos episódios no YouTube. Então, se você quiser assistir o Fliperama Nerd pelo YouTube, tem também lá. Então, todos os nossos episódios estão lá. Você tem mais uma forma aí de poder consumir os nossos episódios. Tudo isso, recados dados, vamos começar a rodada de indicações do Checkpoint, como eu comentei, um Checkpoint temático com remakes, e vamos começando que esse é um assunto que é muito comum na indústria pop no geral, mas principalmente em videogames, e esse ano mesmo a gente teve dois remakes que eu joguei e estou gostando muito, e eu queria trazer um deles para indicar para vocês. E olha só que surpresa, não é mesmo? Eu quero falar sobre Persona 3 Reload.
Ah, não, velho. Puta que pariu, mano. Caímos no bait, galera.
O checkpoint de 8 horas.
A gente achava que ele iria usar esse checkpoint pra falar de Final Fantasy VII. Não foi, mano. Era uma cilada, velho, esse checkpoint.
Caíram no meu bait.
Mas aí vem a pergunta, é remake ou é remaster? O Hulk já tá indo embora, velho.
É um remakezão.
Oi, eu posso ir embora também?
Não, tá preso na sala, já era, vai ter que ficar agora. Mas serei sucinto.
Amém. Se não, deixasse Hilário, pô, era 5 horas de Persona fácil.
Era 5 horas.
E ainda não iria dar o tutorial, não. Né?
Sim. Mas pra quem não conhece, pra quem não sabe, eu sou um apaixonado por Persona, né, Persona 5, e eu nunca tinha jogado o 3, porque ele é originalmente de Play 2. Lembro de, na época, ter jogado, visto um pouco do jogo, mas eu era bem criança, então não manjava muito do jogo, não manjava muito de inglês também. E agora ele teve um remake, um remakezão de respeito, porque ele trouxe todas as melhorias que foram implementadas no Persona 5 agora para o Persona 3. Então, tem várias qualidades de vida que foram incorporadas. O jogo está bem mais palatável e ele trouxe várias mecânicas novas que ajudam o jogo a ser mais fluido no geral. Mas se você não sabe o que é Persona no geral, e os meninos aqui estão cansados de me ouvir falar de Persona, mas Persona ele é um spin-off de Megami Tensei, que é um RPG japonês por turno lá da década de 80, um dos primeiros RPGs a ter esse sistema de recrutar bichinhos para você lutar para você usar em batalha. Isso é antes de Pokémon ainda. Só que no caso, em Megami Tensei, e por consequência em Persona, você não captura, você não convence um Pikachu a entrar na sua party, você convence Satan. Você pega pra sua party anjos, e ele tem toda essa mecânica e esse embasamento cristão. É claro, além de outras culturas, então você tem esses demônios que você pega pra sua party e eles te ajudam no combate, com suas afinidades elementais, com seus golpes, e por aí vai. Persona em si tem ainda um temperinho a mais em cima disso tudo, porque ele é um jogo que tem uma dualidade muito grande entre você ter um momento de dia onde você pode ir na escola, fazer coisas de adolescente japonês, ir jogar boliche, esse tipo de coisa com seus amigos, e assim você vai aumentando o seu grau de afinidade e ganhando também bônus em batalha, nas batalhas por turno no caso. E aí você tem um outro sistema, que é a parte de combate, que é o combate por turno em si, onde você tem um incentivo de acertar as fraquezas elementais e assim você vai ganhando cada vez mais turnos dentro do próprio turno. Então você pode agir várias vezes com o mesmo personagem se você continuar acertando a fraqueza elemental do inimigo. Então é um sistema bem, bem divertido, ele é muito viciante porque os combates fluem muito rápido, ele é bem diferente dos RPGs japoneses mais antigos, que era bem lento, bem maçante. Esse não, o Persona 3, ele é muito rápido, ele é muito ágil. E é muito viciante, assim, você poder trocar as suas personas, poder trocar os demônios que estão na sua party e fazer novos. E em questão de história, também é um jogo que ele pega bastante, porque a gente acompanha o protagonista, que oficialmente o nome dele é Makoto, mas você pode dar o nome que você quiser, que é transferido para uma escola ali em Tóquio. E ali tem alguns casos estranhos acontecendo na cidade, porque algumas pessoas, depois que quando vira meia-noite, são sequestradas para uma hora extra do dia, a meio que a 25ª hora, que é a hora sombria. Nessa hora sombria, todas as pessoas que não são escolhidas viram caixões e ficam adormecendo no meio da cidade. E os escolhidos, eles têm o poder de andar livremente nessa hora e despertar o poder da sua persona, que é uma personalização da sua psique, da sua psicologia, dos seus traumas, em forma de um espírito meio a la Jojo, como se fosse um estande, em que aí você usa esses poderes em batalha. E aí a gente acompanha então esse grupo de usuários de persona, formando um grupo e tentando desvendar o que tá acontecendo nessa hora sombria, porque existe uma torre, que é a dungeon principal do jogo, onde você vai subir por mais de 200 andares nessa torre, enfrentando cada vez mais inimigos, avançando a história e tendo várias aventuras. E um ponto bem importante do jogo é que ele é um jogo sobre perda, sobre luto. Ele fala sobre muitos temas pesados, então o tema de suicídio é muito tocado durante o jogo todo. E ele tem um clima bem pesado e principalmente um desenvolvimento que pega bastante no coração. Mas ainda assim é um jogo com muito carinho e muito precioso.
Eu tenho duas perguntas sobre esse Persona.
Faz.
Primeiro, trilha sonora.
Persona sempre bem marcante, né? Persona sempre bem marcante. Todos os jogos deles têm uma trilha sonora super, assim...
excepcional.
Sim, e cada jogo tem meio que um estilo próprio. O Persona 5 ele tem muito jazz. O Persona 4 tem muito pop tipo americano. E o Persona 3 ele tem muito hip hop. E é uma trilha sonora toda vocal incrível. Então, toda a trilha sonora quando entra em combate tem um rap tocando, tem um hip hop ali tocando de fundo. É muito foda e não enjoa, assim. É muito boa a trilha sonora.
A segunda pergunta é o tutorial, por causa do meme. Eu não lembro qual que é o Persona que tem 25 horas de tutorial. Qual que é?
Tá louco?
É o 5.
É 20? É quantas horas? É 10? 5 horas.
5 pra tu tá livre no jogo é umas 15 horas.
Meu Deus. E...
Deus me livre, velho.
E todo mundo recomenda sempre o 5, né? O 5 é sempre mais... Exatamente. Icônico. Todo mundo é apaixonado, todo mundo recomenda.
É uma pós-graduação, velho, pra você aprender a jogar o jogo, mano.
Pois é. Tira o certificado, né?
É que o 5, ele é um jogo de 150 horas, né? Então, ele é um jogo bem, bem longo. O 3 é um pouco menor, tanto o tutorial dele, ele... Tu tá livre já pra jogar nas primeiras 3, 4 horas, então é mais tranquilo. E pra zerar ele, fazendo 100% de tudo, eu levei umas 75 horas, mais ou menos.
Ah, então é menor que o outro, né?
Como é que você tem tanto tempo assim, Lari?
Eu não sei. Só sei que eu consigo.
Eu pensei que você ia lançar depois da risada um... Ah, o que você faz das meia-noite às 6?
Não, tem que dormir, pô. Tem o soninho, é importante manter.
Você ainda dorme, velho?
Simples, cara. Ele usa a 25ª hora.
Aí, ó, eu tô na hora sombria, ah, mano.
Ele é usuário de Persona. O 3 original é do quê? De Play 2? Não.
De PlayStation 2. O jogo tem quase 20 anos já, meu Deus.
E você jogou o de... Não, 20 anos, caralho. E você jogou o... Não, você não jogou de Play 2, né? Você falou que começou no PlayStation 5, né?
Comecei no 5, é. Não, nunca tinha jogado o 3, mas sempre ouvi falar muito dele. Na época eu tentei jogar, mas eu não sabia direito inglês, era muito novo e não, meio que não rolou, assim.
É, e não rola, né?
Mas tem o remaster dele também e a versão portátil dele de PSP, não tem?
Vixe, tem uma caralhada de relançamento dele. Tem o Persona 3 base, tem o 3 FES, tem o 3 Portable e agora tem o remake. Dito tudo isso, vai no remake, que é o mais acessível hoje em dia. Ele, e aí, indo já para as conclusões, para eu também não me ultrapassar aqui, ele é um jogo que tá todo em português, então é um jogo com muito texto, e ele tá todo em português, e a localização do texto é excelente, porque eu acho que esse é um jogo que tem os menus mais bonitos que eu já vi na minha vida, e eles conseguiram adaptar até os menus, o estilo do menu pro português, porque às vezes o texto tá incorporado dentro do menu, eles conseguiram adaptar. Então o jogo tá em português, tá no Game Pass de PC e de Xbox, então é um jogo bem mais acessível, tá no PlayStation, tá na Steam, então, cara, é um jogo que eu recomendo pra caralho, assim, é um jogo que eu amo demais, e que era meu GOT até eu jogar Dragon's Dogma 2, mas aí acho que isso é um assunto pro um outro episódio.
Muito polêmico.
Falei bastante, joguei polêmica no ar, abriu o coração, falei de muita coisa, mas, por favor, Bitecor, pode seguir e limpar os nossos paladares.
Ele limpar os paladares, cara. Então, galera, no checkpoint anterior... Eu tinha comentado de, eu só recomendo anime, não irei recomendar animes. Porém, agora, o Hilário acha que fez uma trap. Porém, eu tinha muito que aproveitar esse momento para falar de nada mais e nada menos que Hunter, finalmente chegou meu momento também, caralho. O que a gente já descobriu antes no chat.
Socorro,
tá com Hunter. Pois é, hoje foi o dia de sofrimento do Johnny e do Luigi, porque eu e Lário aproveitamos a deixa para falar de coisas que nós amamos.
Fez a armadilha da armadilha, mano.
Esse é o checkpoint que estoura, hein?
É a armadilha da armadilha, meu Deus. Não, daqui a pouco o Luigi vai vir aí com a cinemagrafia completa, não sei quem.
Não tem remake de Assassin's Creed, então vocês ficam de boa aí, mano.
Não tem remake de Fórmula 1, senão o Luigi falava. Cara, o Luigi fez uma cara de... Eu acho que tem, eu tô com medo desse checkpoint. Nossa. Mas, enfim.
Não, tem remake de jogo de corrida que eu jogo muito, viu?
Então beleza, então galera... Cara, por incrível que pareça, eu nunca recomendei Hunter x Hunter nesse cast até agora. Já falei muito Já falei muito dele. Mas nunca recomendei.
Nem no animes pra não otakus, viu? Você toma vergonha na sua cara, bicho.
É porque ele é um pouco otaku, querendo ou não, Hunter x Hunter. Mas enfim, vamos lá. O que é o Hunter x Hunter, né? Que anime é esse, Douglas? Você sempre vive falando, fala que ama essa porra desse anime. Que porra de anime é esse? Então, pra quem não conhece, a sinopse de Hunter x Hunter é... O Gon era uma criança, um menino que morava numa ilhazinha pacata chamada de Ilha Baleia. Lá ele pescava, morava com a sua tia e tal. Até que ele descobre que o pai dele é um Hunter super famoso e ele está vivo por aí. E desvendando todo esse universo e tal. E com isso ele tem a motivação de virar um Hunter e ir atrás do pai dele. O que é um Hunter, né? O Hunter é, como já diz o nome, um caçador. Mas é meio que uma profissão pra tudo, assim. Então existe um Hunter culinário, existe um Hunter espião, existe um Hunter não sei o quê. Enfim, é só as pessoas mais bem qualificadas podem ser o Hunter. E assim que ele vira um Hunter, ele pode escolher qual ramo ele pretende ir, né? E a história basicamente é isso. Só que assim, Hunter x Hunter não é só isso, né? Hunter x Hunter é um anime fenomenal, meu anime favorito da vida. Só antes de falar um pouco mais de Hunter x Hunter, só pra explicar o porquê do remake, né? Pra quem não conhece, ele teve um anime em 1999 que adaptou só até o arco do Gritz Island, que é, se fosse separar por temporadas, arcos lá, seria o terceiro grande arco do anime. E esse remake de 2011 fez até o Gritz Island e o arco seguinte, que é o arco da Formiga Quimera, que é, na minha opinião, o melhor de todos os shonen existentes da face da Terra. E é isso, esse arco assim que faz Hunter x Hunter ser tão especial no meu coração e no coração de muitas pessoas.
Mas é Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter vs Hunter, Hunter x Hunter.
Sonic, me diga, é Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter vs Hunter ou Hunter vs Hunter?
É Hunter vs Hunter, não.
Yato x Yato.
Hunter ao quadrado.
Hunter ao quadrado. Não, normalmente a galera fala Hunter x Hunter, né? Mas sinta-se livre, coração aberto pra falar de como você quiser.
É do mesmo criador que o Yu Yu Hakusho, não é?
Sim, é o Togashi, Yoshihiro Togashi, o nome dele, se não me engano. É, ele criou primeiro o Yu Yu Hakusho e depois ele fez o Hunter x Hunter, que na minha opinião é sua masterpiece dos mangás e animes. Mas enfim, né, como eu falei, eu super recomendo Hunter x Hunter pra todos, porque, claro, ele tem o seu padrão de shonen. O mangá foi criado em 98, um ano até antes do Naruto, assim, por exemplo. Então tava bem naquela leva. Então, como você pode ver no começo, tem um Exame Hunter que é igual o Exame Chunin, que... Enfim, toda essa vibe, né? Mas, como a gente sabe, todos os mangás daquela época, os animes daquela época, tudo seguia mais ou menos a mesma linha, porque era a linha do shonen. E eu acho que com o passar dos arcos, a história vai ficando mais madura e ele brinca muito com o shonen, assim, né? Quando você vai esperando aquela lutinha, uma coisinha bem básica, e ele começa a trazer coisas por debaixo do pano, muita crítica social, muita coisa com a realidade japonesa. Não só com a japonesa, mas eu acho que do mundo inteiro, principalmente no arco da Formiga Quimera, é muita coisa que... Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu parava e começava a refletir, assim, com coisas que acontecem na atualidade, tá ligado? E, tipo, é um mangá que já faz um tempo que ele foi lançado, sabe? Embora existam vários hiatos, né? Mas ele brinca muito com o que acontece na realidade, né? Eu não quero me estender muito aqui, até porque é uma indicação rápida, mas pra quem quiser assistir o anime, que todo mundo fala, porque o Hunter x Hunter nunca terminou e tudo mais. De fato, ele nunca terminou, o mangá está num hiato gigantesco, e acredito que talvez nem vai terminar, mas o anime ele é bem fechadinho. Ele chega até numa parte da história em que consegue fechar o arco do personagem principal, né? O arco do Gon ali. No mangá, ele pega pra focar em outros personagens, né? Não no Gon em si. Então, cara, ele começa a história num ponto e ele finaliza fechando esse arco narrativo do personagem principal, saca? Então é um animezinho bem fechadinho, bem bom. São exatos 148 episódios. Até que são bastante episódios, mas, cara, vale a pena cada um. Então assista com calma. Eu tenho certeza que você vai curtir. Depois me fala o que, você achou. Vamos conversar sobre Hunter x Hunter. Leia o mangá. Vamos falar comigo lá sobre o mangá. Porque eu preciso de alguém pra conversar que lê o mangá. Porque a maioria desses vagabundos aqui do cast ninguém lê. Então é isso, galera. Leia e assista Hunter x Hunter.
Cara, Hunter x Hunter é inacreditavelmente bom, é muito doido, porque a gente até hoje em dia vê a influência de Hunter x Hunter na indústria, na fórmula shonen, que o Togashi, nem o Hakusho no Torneio das Trevas já começa essa fórmula de Exame Chunin, Exame Hunter e tal, e depois o Hunter x Hunter aprimora muito dessas ideias e traz pra uma nova gama de obras, que aí a gente, sei lá, vê Naruto se inspirando, e a gente vê, sei lá, Jujutsu se inspirando até hoje também em algumas coisas. A gente até no nosso cast sobre Jujutsu a gente fala sobre como os poderes lembram um pouco, apesar de a gente saber que eu não concordo muito com isso, mas lembra um pouco a estrutura dos poderes de Hunter x Hunter. E, cara, é um anime incrível, é uma pedra fundamental, assim, pra indústria, pra o que um anime shonen é hoje em dia, pra o que foi as obras anteriores. Então é um anime essencial, assim, pra todo mundo assistir.
Assistam, vale a pena, galera.
E se você quiser uma série de episódios de Hunter x Hunter, comente aqui no Spotify, porque vou dar de fazer uns casts muito bravos falando de cada arco.
Pelo amor de Deus, é meu sonho fazer sobre isso.
E esse realmente ele vai conseguir suprir o meme que a gente tinha do eterno cast de Avatar, né? Que nunca saía a sequência ali de Korra. Daí nunca vai ser a sequência de Hunter x Hunter, porque a gente vai começar e nunca vai ter o episódio final do cast.
Aí vai o Hilário dar uma nota de 7 pra Hunter x Hunter, sabe?
Nossa, mano, eu desfaço a amizade
não,
na hora.
Não.
Caralho.
Não, Hunter x Hunter é um 10. Já dando um spoiler aqui.
Que lindo.
Que isso, mano. E Fullmetal não, né?
Fullmetal é um 8.
Não.
Que isso, velho.
Que... Mas é, que nem o Santiago comentou aqui no chat, o Nen é muito bem trabalhado, né? Cara, eu sei que já tô me estendendo demais, mas o Nen é o tipo de poder que tem dentro do Hunter x Hunter. E é uma parada super bem desenvolvida, trabalhada e cheia de condições. Não é tipo a galera tem poder porque só porque ele é forte, tá ligado? Existem todas várias condições, treinamento e tudo mais e tal. É uma parada super equilibrada e que o Togashi fez, assim, eu acho muito foda, tá ligado? E mesmo poderes que eram pra ser, tipo, básicos ou meio toscos, assim, ele consegue trabalhar de uma forma muito inteligente que algo que parece ser inútil vira útil, sabe? É muito legal, é bem interessante. Então, quando começar nesse arco do poder, que começa a mostrar mais sobre o poder, cara, o anime deslancha, assim, fica absurdo de bom. E, como eu comentei, no arco da Formiga Quimera, eu acho que chega no ápice, né? Que eles começam a colocar ainda mais esse poder e mais dinâmicas com eles, e, enfim. Gente, desculpa, eu me passei aqui, já falei demais de Hunter x Hunter. Luigi, pelo amor de Deus, fala, senão eu vou ficar eternamente falando de Hunter x Hunter.
Mas aí que tá, eu também aproveitei essa chance pra falar de remakes, porque eu vou falar de Forza, eu tô brincando, não vou falar de Forza, não. Apesar de que é um remake. É, o Forza Motorsport que lançou ano passado.
Agora eu pensei, nossa, eu tomei o maior calote do mundo agora, assim. A rasteira dos
tava
três.
Tudo combinado.
Nossa.
Na verdade, eu vou falar de um outro remake que deu o que falar, porque o povo falava que era remaster, e na verdade é um remake, que é um jogo que o povo achava que estava dentro da asa da Sony, não estava debaixo da asa da Sony, mas sim da Activision. E sim, eu vou falar de Crash Bandicoot Insane Trilogy, que é
bravo.
Um dos remakes lançados nos últimos 10 anos que eu fiquei maluco pra jogar, porque jogava muito Crash no... Não no Play 1, mas eu jogava o Crash de Play 1 no Play 2 por causa da retrocompatibilidade do Play 2.
Caralho!
Joguei o 1, o 2, o 3, que é o Warped, joguei Clash of the Titans e...
Tem o Mutants também, não tem?
Não, esse eu não joguei, eu joguei o Team Racing. E, cara, é um jogo que ele aproveita as fases, os níveis, tenta fazer bem fiel ao original, mas ele é diferente em mecânica por causa do jeito que ele foi construído. Pra quem não sabe, os arquivos originais do Crash foram perdidos, né? Aí eles tiveram que fazer o jogo do zero. Por isso que é um remake, não um remaster. Eles não pegaram a sprite quadriculada do Crash lá e refizeram a arredondada. Não, eles fizeram do zero. E por causa disso, mudou um pouquinho como funciona a hitbox do Crash, que antes era um paralelepípedo, era um tijolinho, né, a hitbox do Crash. Ou seja, se ele ficasse na beiradinha, ele iria ficar em pé. A galera aí que é ficha de ouro e tá acompanhando aí o Crash vai entender. Tipo, é um paralelepípedo, ficou aqui na beiradinha, ele vai continuar firme. O Insane Trilogy, ele é tipo uma pílulazinha. Um remedinho. Aí quando ele ia chegar aqui na beiradinha, ele escorregava. Remedinho. É, mano, mas era tipo uma pílulazinha, velho.
É meio oval.
O que é que isso ocasionou? É, tipo. Só que ele não tem as lateral barrigudinha, é reto. E nas pontas é duas semisferas. É uma pílula. Você já tomou um remédio, sabe como é que é.
Você faz bom, bico.
E isso aumentou drasticamente a dificuldade do jogo, que já não era muito fácil, porque era um jogo dos anos 90, que tinha um pouco daquela mentalidade, né? De ser um jogo difícil, porque se ia gastar mais fichas, a galera ainda não entendia muito bem como facilitar, né? Jogos mais antigos. Ou seja, já era difícil, ficou mais difícil ainda, porque a mecânica veio meio complicada. O lado positivo é que, apesar dele ser um pouquinho mais difícil, ele é bastante acessível, porque as plataformas que ele está disponível é sim, para as mais recentes, né? Tem para Play 4, Xbox, seja o Xbox One, Xbox Series, Play 5, PC...
Cara, muito feliz de tu trazer Crash, porque uma curiosidade sobre mim é que Crash do Play 1 foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, quando eu tinha 3 anos de idade, então foi o que me fez gostar de videogame desde pequeno, assim. Então, quando saiu o remake, eu fiquei maluco, E, pô, é muito bom. Todo o remake, ele é muito bem construído. É, as fases, elas são muito bonitas. O jogo ainda tem muito aquela personalidade muito clássica do Crash. Meio caótica, meio zoeira. Meio fazendo dancinha zoada, assim, que é muito legal. Não só isso, mas também deu subsídio pra depois lançar um Crash 4. Que foi uma parada de explodir cabeça. Mas isso é um papo aí pra um outro episódio. E, cara, muito feliz de falar de Crash. Acho que também vale uma série de casts bem legais.
Meio que, tipo, pautou, né, como é que é um jogo de plataforma 3D fora da Nintendo, né, porque antes quem reinava nesse meio era basicamente a Nintendo, mas gosto mais de Crash. É isso, gente, joguem Crash, é maravilhoso, vocês vão passar muita raiva, mas vocês vão se divertir demais. Queria falar um monte de remake aqui, porque eu comecei a pensar, um monte, tem Ratchet Clank, tem Forza Motorsport, tem, cara, tem um monte de remake, pesquisa no Google aí, Johnny, curtido, mano.
Mas peraí, antes de mudar, Luigi, só pra ver se eu entendi. Então, tipo, eu não joguei ainda o remake. Quer dizer, eu joguei um pouco do remake do Crash 1. É que eu joguei bem pouco no PlayStation 3 e eu vi que ainda tava meio cagada o esquema da Hitbox. Mas cagado não, né? Porque era da época. Mas o 3, cara, que foi meu favorito, que eu joguei muito na minha vida, zerei umas duas vezes, não consegui fazer 100%, nem queria tentar fazer 100%, porque era impossível pegar aquelas caixinhas do demônio e aqueles diamantes, os caralho 4. Mas... tanto pro 1, pro 2, pro 3, eles mantiveram ainda esse hitbox meio cagado? Quer dizer, cagado não, né?
Na época o hitbox assim... cagado é do remake, não é do original. O original não tem um hitbox cagado.
Ah, tipo...
O remake é mais difícil que o original.
Ah, que triste. Mas isso é só pro 1 ou pros 2, tanto pro 2 quanto pro 3?
Não, pra todos.
Não, porque, cara, eu lembro que o 3, eu joguei quando era mais novo, né, obviamente. Mas... eu lembro que era muito difícil, cara. Era muito difícil, porque realmente, tipo... você não pulava direito em cima da cabeça do inimigo, ou o inimigo encostava meio errado, porque o hitbox era meio complicado. Mas, cara, era PlayStation 1, né? Então, ok. Era normal. Agora, no remake, aí é foda.
Mas é, no remake ele é um pouquinho mais complicado que o original, cara. Pra você ver. Por isso que é um remake, não um remaster, viu?
Exatamente.
Tem diferente então, gameplay. Tudo.
Pô, mas na moral... que nem eu falei, eu tentei jogar o primeiro, cara. Não deu, passei muita raiva, cara. Eu esqueci como esse jogo duplo, era difícil, véio. Cara. É muito difícil, mano.
Não tem pulo duplo, mano. Aí perde a graça, mano. Um plataforma que se preze tem que ter pulo duplo, velho. Ou um dash.
Com certeza. Pô, eu lembro que no 3 tinha uma bazuca de manga, velho. Era muito maneiro.
Sim, mas é isso. Johnny, agora é contigo. Pode falar isso há uma hora aí do que você gosta muito que fizeram um remaster.
Não, caralho, cara. Tomei um calote aqui, me passaram a rasteira e fizeram os megacasts todos de uma vez.
Desculpa.
A minha indicação, cara, dificilmente alguém aqui não conhece. Eu quero falar de remake de cinema mesmo. De filmes antigos que foram revividos ultimamente. Não ultimamente, né? Mas refeitos, né? Cara, Fantástica Fábrica de Chocolate tá sendo feito agora pela terceira vez. Eu ainda não assisti esse novo do Timothée Chevrolet aí.
Chevrolet, é muito bom.
Qual, Hilário?
Com Lies of P, né?
Com Lies of P, que Lies of P aí também, né, protagonista do remake de Duna, né? Que houve um filme antiguíssimo já também, agora... tá bombando no cinema com essa obra de arte novamente. Cara, nós já indicamos em um outro checkpoint. Indicamos It a Coisa, que ele é um remake também.
É verdade.
Então, cara, cinema também é mais uma mídia que permite a gente fazer essa readaptação, essa reconstrução de histórias marcantes, né? Mas o que eu quero trazer é de um original muito marcante... de um novo, talvez não tão marcante, talvez o novo tenha fugido de alguns, mas eu considero que é uma boa sessão da tarde, eu acho que é um filme bem divertido, que é Jumanji.
Jumanji, cara.
Um filme que marcou muito a minha infância.
Deus, cara.
Cara, eu adorava a ideia de um jogo mágico que interferia com a realidade, só que eu morria de medo das criaturas, né? Que eram os bichos da savana.
Tinha muito medo também.
Eram uns bichos da savana que dava medo às vezes. Mas pra quem não conhece, que eu acho até difícil, é um filme estrelado lá pela lenda Robbie Williams, que é falecido, mas que fez sua grande história no cinema, que basicamente fala sobre um jogo de tabuleiro amaldiçoado em que as pessoas começam a jogar. O jogo sempre dá um jeito de enganar ou seduzir as pessoas a começarem a jogar ele, né? Então as pessoas começam a jogar... rolam-se os dados, as peças se movem, saem charadinhas e dessas charadas a realidade ao redor dos jogadores vai mudando. A temática do jogo é savana, é selva, né? Então, animais da selva, animais da savana saem para caçar os jogadores na vida real. Então, é meio que essa dimensão de bolso em que as coisas saem para nos infernizar. Mas o que acontece é que um garoto foi jogar isso e logo na sua primeira jogada, ele deu o azar de... Nossa, tu é que vai parar na selva e ser caçado. Então, ele é sugado para dentro do jogo. A garota que tava jogando com ele foge aterrorizada e o jogo nunca termina. Anos, décadas, né? Anos depois, novos habitantes na casa desse garoto que sumiu, eles redescobrem o jogo dá um jeitinho de ser jogado novamente, e eles continuam com aquela antiga sessão em que uma jogadora fugiu e um jogador foi sugado para dentro do jogo. Mas agora as coisas estão sendo jogadas para fora. Eles têm que enfrentar um bando de macacos, enxame de mosquito com malária, ataque de aranha, infestação de animais, tipo elefante, leão, rinoceronte invadindo a cidade, destruindo tudo. A questão é, eles têm que terminar o jogo para esse problema todo ser resolvido, para essa magia se encerrar e a vida deles voltar ao normal, basicamente. Esse é o filme original e que marcou tanto a minha infância. O Jumanji original, ele é de 95. E esse remake, né, o Jumanji 2, digamos assim, ele é de 2019. E o 3...
É, pô, não é remake, ele meio que considera um jogo de tabuleiro, né?
Como assim?
Ele meio que acontece depois da história do jogo de tabuleiro, pô.
Sim, é esse, entre aspas, remake barra continuação, porque eles não vinculam um filme no outro, mas eles dizem que o jogo se adaptou pra convencer novas gerações. Então, de um jogo de tabuleiro, ele vira um Nintendo 64,
Super
sei
Nintendo.
Lá. Um Super Nintendo,
quase.
Então, nos dias de hoje, basicamente, um grupo de adolescentes vai testar esse jogo, já estilo meio retrô, e é sugado pra dentro do videogame. Então, adolescentes viram o Jack Black, o The Rock, viram a Karen Gillan, Kevin Hart. Então, tipo, de adolescentes nós temos adultos super esbeltos, super musculosos, que
e
são...
o Jack Black?
É, que são personagens, são classes dentro desse novo jogo, estilo Play 2, quase. Cara, e daí vem todo aquele estereótipo, todas aquelas piadinhas de, conversar com o NPC. Pô, o NPC te passa uma missão, depois ele só fica repetindo a mesma frase. Eles fazem uma cagada e morrem. Daí eles começam a perceber que dá pra morrer, mas tem um número limitado de vidas. O que acontece se acabar um número limitado de vidas? Daí eles têm a quest basicona de... a lenda mágica da selva não sei das quantas, com suas pedras mágicas, mas um caçador tentou roubar essas pedras mágicas e amaldiçoou a selva. Vocês têm que reencontrar essas pedras e livrar a selva da maldição. Daí eles podem, provavelmente, voltar para o mundo real. E daí nisso, né? Um bando de adolescente com suas inseguranças, as suas coisas chatas de adolescente, que todos nós passamos por isso. Mas enfrentando isso na pele de pessoas, assim, super aptas ou, às vezes, completamente ao contrário do que elas são. O cara que é o esportista lá, o musculoso, ele vira o mirrado, super nerd, sabichão das coisas. Então eles meio que começam a viver um pouco do que é a pele do seu amiguinho do colégio também.
A Patricinha vira o Jack Black. Eu acho isso... É muito engraçado, cara. Esse filme eu gosto muito.
Mano, Jack Black é fenomenal.
Cara, e tem uma cena do Jack Black tentando ensinar a Karen Gillan a ser feminina e tentar seduzir um cara. Só daquela cena, velho, aquele filme me comprou pra... Tipo, eu não tava dando bosta nenhuma pra esse remake quando ele foi anunciado. Aí, quando a gente foi assistir, aí eu fiquei, tá, isso daqui é diferente.
Não, cara, e como que eu disse... O 1, ele é um clássico, ele é muito marcante na minha infância. O 2 e o 3, eles são umas boas sessões da tarde. Se você nunca viu, vale a pena ver pelo menos uma vez. São divertidos, são engraçados. São uma boa adaptação do que foi aquele antigo, sabe? O 3, ele ainda traz a questão de que, pô, um dos guris que jogou antes, ele tava se sentindo muito bem com a transformação dele e dentro do jogo, mas fora do jogo a autoestima dele não tá tão boa, então ele quer voltar, mas ele quer meio que passar a perna no jogo pra ele voltar bem, pra ele voltar top. E daí o jogo meio que dá uma quebrada e as coisas saem um pouco do lugar, e o que tu tava esperando no, do filme 1, desse remake, né, do filme 1 barra filme 2 aí, o que tu tava esperando dessa primeira versão do remake, ela te surpreende, inverte os papéis novamente agora pro 2 do remake, né? Então é uma boa sessão da tarde.
Pô, o segundo filme eu não assisti, cara. Esse que é de videogame, né? Eu assisti o do tabuleiro, o antigão, assim. Ele é tão bom quanto o primeiro, porque, cara, eu lembro que... Obviamente, eu não lembro ele claramente, porque eu já assisti há muitos anos atrás, mas eu lembro quando eu assisti, eu fiquei encantado. Achei muito foda o Jumanji. Agora, esse novo eu não assisti. Ele é bom mesmo? Bom mesmo?
Cara, como que eu disse? Ele é bom, mas eu acho que, tipo, sessão da tarde, sabe? Não é grande coisa.
O clássico é melhor,
eu
né?
Eu gostei muito. Ele é muito divertido.
Não, eu gostei. Eu achei o 2 muito legal. O 3, ele ainda desce um pouquinho mais. Aliás, é Jumanji. E daí os remakes são Jumanji Welcome to the Jungle. Bem-vindo à selva. E o outro é... de um ano de próxima fase.
Eu acho vibes bem diferentes, assim. O primeiro, o original, eu lembro de ficar até com medo em algumas partes. Esse clima mais tenso e tal. E esses outros dois, eles são bem mais galhofa, mais divertidos, mais piadoca, assim. Mas eu, pô, acho que são bons, tipo, em áreas diferentes, mas são bons, pelo menos, igual, assim.
Uhum.
Só que de formas diferentes.
Eu tenho uma dificuldade com o original, que se chama Robin Williams, que eu não posso ver nenhum filme com o Robin Williams, eu começo a chorar, velho. Porque eu sou muito fã do Robin Williams, mano.
Tem aí motivo,
né? Cara, eu chorei vendo Uma Noite no Museu, mano. Esses dias aí que eu fui pegar pra reassistir, aí apareceu o Robin Williams, eu fiquei, não, o Robin Williams.
É verdade, né? Eu esqueço que ele é de lá também.
Uma Noite no Museu é fenomenal.
Ótimas recomendações, ótimos remakes. Será que teremos um remake do Checkpoint de remakes pro futuro?
Um remake do Checkpoint de remakes? Caralho.
É, porque o remaster já teve, né? A edição editada pelo nosso queridíssimo David.
Então, fechamos mais um episódio do Flipperama Nerd. Falamos de vários remakes muito bons. Deu de abrir um pouquinho o coração sobre obras que gostamos tanto e que podem gerar episódios completos. Então, se você quiser... Comente no Spotify aqui embaixo na nossa caixinha de perguntas e respostas. E antes de dar tchau, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam com um valor máximo lá no Catarse e que podem acompanhar ao vivo o que tá acontecendo nessa gravação. Acabei de olhar pras câmeras, tá os três fazendo ondinha com a mão. Mas eu quero agradecer o nosso apoiador Ficha de Ouro, quem apoia lá no Catarse em nível máximo e pode acompanhar as gravações ao vivo e ver essa cena maravilhosa que eu acabei de narrar pra vocês, do Bittencourt, do Luigi e do Johnny fazendo ondinha com a mão. Mas, então, agradeço, um obrigado especialíssimo ao Gaba, ao Perfil, ao Bruno Felipe, ao Lucas Bittencourt, ao Pedrinho e ao Guilherme Santiago, que está novamente aqui com a gente, escutando a gravação. Muito obrigado por sempre comparecer, ver as loucuras que acontecem aqui no meio das gravações. E o apoio de todo mundo é extremamente importante para o Flipperama Nerd continuar crescendo, evoluindo, conquistando novos ares. E agora, lembrando, nós somos semanais, então todo sábado tem episódiozinho novo pra você.
Pô, isso cansa o braço, mano. Fazer somzinho, hein?
Cara, malhei ombro aqui, pô.
Eu não sei de onde começou isso.
Dito isso, muito obrigado a todo mundo que estou até aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu, tchau.
Tchau.
Valeu, falou. Tchau.
Três, dois... Nossa, com a minha xoxa que eu dei. 3, 2, 1.
Fechou. Tá
parecendo o Gable naquele dia lá que ele tava com o dedo machucado, pô. Ficou só dando estraladinha no ouvido, no dedinho.
Bom, bora lá. Checkpoint, vocês têm alguma ideia de como começar ou posso já mandar um preparo?
Só assim? Vai eu tapa na cara.
Eu posso sugerir um negócio? Vale. Tu começa,
diga.
Tu começa, a gente te interrompe, fala que tá ruim, pede pra tu refazer. Interrompe, fala que tá ruim, pede pra refazer. Interrompe, fala que tá ruim, pede pra
aí
refazer.
Aí vai fazer remake da intro, velho.
E faz,
remake
da intro. E diz que a gente tá refazendo. E é isso aí, essa é a piada ruim mesmo.
Ô, João, por que você tá com o cabide na mão?
É porque tava ali em cima da cama, só isso, mano.
Ah, tá.
Não, mano, não, faz a primeira tentativa e pede pro David deixar com uma qualidade horrível. Aí faz o remaster da intro, velho.
Pode ser. Pode também. Tá, pode ser.
Confia, eu vou puxar um episódio a mais no fliperama nessa intro, velho.
Mas vocês falam, tipo assim, pô, eu acho um pouco estranho, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Aí.
Uhum.
Nossa, aí daí o David coloca até o áudio como se fosse os esquilos do. Alguém nos esquilos.
Caralho.
Nossa.
Assim, a minha voz já não é muito grossa, né? Aí fudeu.
Ô, louco.
Vocês estão ouvindo a música de fundo?
Não.
Tem uma galera na rua com caixa de som, enfim.
Achei que tu ia fazer aquele meme do pânico, assim. Tá ouvindo? Lady Gaga.
Oh, tá ouvindo?
O quê?
Lady Gaga!
Nossa, que bosta.
Caralho, nossa, você foi longe.
Eu não sei, eu só convivi com pessoas que falavam disso. Nunca peguei meme.
Editado por Sintonia Criativa.